Agora 9h25, manhã da Renascença, comigo Renato Duarte. Está na hora da conversa com Francisco Assis e João Taborda da Gama, os nossos comentadores às terças e quintas-feiras. E hoje começamos com a notícia do veto presidencial ao diploma que permitia a mudança de sexo no registro civil aos 16 anos, sem a necessidade de um relatório médico. Começo por si, Francisco Assis, muito bom dia. O Presidente coloca a tónica no parecer médico. Concorda com Marcelo Rebelo de Sousa?
Concordo plenamente, aliás, já o escrevi. Julgo que esta solução que tinha sido encontrada no Parlamento tinha essa grande peça. Claro que o que estava por trás disso era a ideia da não estigmatização das pessoas envolvidas em situações dessa natureza, considerando que elas não padecem de qualquer anomalia, que isso corresponda à sua natureza mais profunda, de certa maneira, seria apenas o de legalização de uma situação natural. Contudo, creio que isso pode introduzir, sobretudo até na idade dos 16 anos, pode introduzir aqui uma insegurança jurídica enorme, pode proporcionar determinado tipo de comportamentos até um bocadinho precipitados, ou decisões um bocadinho precipitadas, com consequências muito graves para o equilíbrio psíquico das pessoas. Portanto, creio que, atendendo aos prós e aos contras todas estas questões, e são sempre questões de uma grande complexidade, eu creio que esta decisão do Presidente da República foi uma decisão absolutamente avisada.
Ouvimos já esta manhã aqui Isabel Moreira da bancada socialista a dizer que, bom, o Parlamento agora é que tem a palavra e vai decidir se altera ou não o diploma ou se insiste na atual redação. João Taborda da Gama acredita que depois deste veto há condições ainda assim para a esquerda insistir, nomeadamente a esquerda que patrocina a iniciativa, insistir na redação da lei?
Acho que há todas as condições para a esquerda e para o Parlamento insistir na redação da lei, apesar de não ter sido essa a prática do Parlamento perante os vetos do Presidente da República, que se tem recusado a confirmar. É preciso uma maioria de 2/3, era preciso ver se a conseguiria para poder ultrapassar o veto sem nenhuma alteração. Aquilo que se passa aqui é que também é preciso recolocar a questão. Nós temos uma lei em 2011 que dá um passo para defender os direitos de um grupo de pessoas e das suas famílias. Essa lei enquadrava a questão no âmbito médico e da patologia, e o que este diploma vem fazer, passados 7 anos, é retirar a questão do espectro da patologia, do espectro da decisão médica. E o Presidente saúda isso, diz que isso é positivo, que isso é natural. Portanto, isto é um veto com um V muito pequenino, isto é uma promulgação saudando aquilo que é o sentido do diploma. E, portanto, é retirada a intervenção médica na alteração da identidade de género, no exercício da autodeterminação da identidade de género, mas o que o Presidente vem dizer é que talvez antes dos 18 anos seja avisado fazê-lo, e depois dá uma justificação um pouco, não é muito clara, mas dizendo que porque a lei para uma segunda alteração prevê a intervenção médica, então prova que muitas vezes a intervenção médica nos obriga a ponderar mais as coisas e tendem a causa um menor de 18 anos falo. Isto teve duas leituras diferentes. O CDS vem dizer que isto é um aviso para a eutanásia. Bom, mas isto é um aviso para a eutanásia, quer dizer que o Presidente vai dizer que vai promulgar, apesar de não concordar, e vai propor uma outra alteração de sumenos. E, por exemplo, há certas associações ligadas a pessoas a quem esta temática diz muito, vêm dizer que fazem uma leitura interessante do veto, vêm dizer que o Presidente, saúdam o Presidente por ter tirado a questão do espectro patológico, por um lado, e por outro lado, dizem que quando o Presidente diz que é precisa a intervenção médica antes dos 18 anos, pode até estar a abrir a porta para uma possibilidade de alteração do género antes dos 16 anos, desde que haja intervenção médica. Uhum. E, portanto, o veto permite várias leituras, mas no fundo é um veto que é congratulatório com o sentido da alteração de 2001 para 2017, e há aquele ponto apenas dos 16 anos para uma maior ponderação, e que penso que o Parlamento é isso, conseguir a maioria, ou ultrapassa ou altera isso.
Vamos continuar a acompanhar então esta questão, agora em contexto parlamentar. Continuamos a falar do Presidente da República, que ontem, depois do debate quinzenal, veio mostrar abertura para viabilizar o fim do sigilo bancário para contas acima dos 50 mil euros. É uma norma que Marcelo Rebelo de Sousa vetou em tempos de crise, não é? Percebe-se agora esta mudança de opinião, Francisco?
Eu creio que o clima que se instalou no país, o clima político e social que se instalou no país nos últimos meses, em particular nos últimos dias, está a contribuir para a adoção de posições desta natureza. Em relação a esta questão em concreto, admito até que ela possa ser útil, mas o que temo é que haja agora aqui uma febre, um surto de iniciativas legislativas pouco pensadas, apenas para procurar corresponder ao espírito do momento e sem uma preocupação de rigor que deve estar associada à elaboração de uma nova
legislação. Mas, por exemplo, em que é que está a pensar?
Não estou a pensar em nada, simplesmente a experiência histórica demonstra-me isso mesmo, que muitas vezes acusados pelo espírito do tempo e por uma opinião pública que está obviamente escandalizada com determinadas situações com que se vai confrontando, há uma certa tendência do legislador para legislar a torto e a direito sem a devida reflexão, ponderação, fundamentação e muitas vezes mais tarde vem a verificar que não foram as soluções mais adequadas. Não digo, repito, que seja este caso já foi aprovado em tempos na Assembleia da República, foi objeto de um veto do Presidente da República, ele agora trata também de explicar porque é que alterou a sua posição. Agora, o que quero alertar é para isto, é para não entrarmos aqui numa corrida quase de natureza demagógica, a ver quem é que está mais empenhado em combater a corrupção, sendo certo que todos devem estar igualmente, de que possa resultar depois uma produção legislativa completamente disparatada. Isso já aconteceu em algumas circunstâncias históricas passadas.
Vamos só ouvir também o João muito brevemente. Concorda com estes receios do Francisco Assis?
Eu penso que o Presidente da República estava numa situação um pouco inexplicável, depois de ter feito um veto em 2016 sem uma fundamentação que se compreendesse, senti dizer eu sou contra o auxílio bancário porque é preciso estabilizar o setor financeiro e atrair o investimento, é uma justificação que não faz muito sentido, na minha opinião, critiquei-o na altura, vem agora querer falar de corrupção e, portanto, tem, digamos, essa pedra no sapato que é esse veto de 2016. E, por isso, dá o sinal de que está aberto a mudar isso, porque isso poderia ser atirado à cara no debate político. E, por isso, tira essa pedra do caminho, dizendo eu não farei novos vetos. Agora, como o Francisco Assis disse, é preciso que sejam alterações ponderadas. Eu parece-me que esse decreto-lei, penso que era um decreto-lei de 2016, era algo que fazia sentido e que, portanto, se revertermos a isso, não me parece que haja aqui um risco de populismo ou de exagero, mas aquilo que o Francisco Assis alerta é que o que é que virá a reboque desta nova onda, no sentido de interpretar aquilo que o Presidente disse como tudo passará contra a corrupção pelo meu crivo de veto político e constitucional.
Muito obrigado aos dois, Francisco Assis e João Taborda da Gama. Regressam então na próxima semana aqui à Renascença. As notícias chegam já a seguir à sua rádio.
Esse lugar está aqui à mão e ao mini preço. Ao seu lado, aos preços mais baixos.
Notícias na Renascença, Fátima Casanova.
Acaba de ser normalizada a circulação na linha azul do metro de Lisboa. Os comboios não circularam entre as estações de Praça de Espanha e de Santa Apolónia na última hora por causa de um problema de sinalização. Médicos dizem que cabe ao governo dar o primeiro passo para retomar negociações. Ao terceiro e último dia de greve no setor, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, na manhã da Renascença, afirmou-se surpreendido com a dimensão que o protesto está a ter, nomeadamente nas consultas e cirurgias programadas. O exercício de cibersegurança não fica em causa pela demissão de Pedro Veiga, garantia deixada esta manhã pelo responsável do teste que está a ser feito em entidades públicas e privadas a eventuais ataques informáticos. O chumbo à lei de mudança de género pode servir de aviso a quem quer aprovar a eutanásia, é o que diz o CDS depois do veto presidencial. Marcelo chumbou a lei que permitia a mudança de sexo no registro civil a partir dos 16 anos sem parecer médico. Nos Estados Unidos, Donald Trump e a Primeira-Dama subiram ao avião que esta manhã aterrou na base aérea de Andrews com os três norte-americanos libertados pela Coreia do Norte. Trump disse que está feliz por este momento, que é um sinal de aproximação do regime de Pyongyang.
E os destaques no desporto, Rui Viegas?
No Campeonato da Europa de Sub-17 em Inglaterra, Portugal defronta hoje, à 1 da tarde, a Suécia, na terceira e última ronda da fase de grupos, jogo em Burton upon Trent. A equipa de Rui Bento é líder do Grupo B, com os mesmos 4 pontos da Noruega. O empate chega para os nossos Sub-17 atingirem os quartos de final.
Para já, estamos numa boa...